médico nutrólogo, Dr. Márcio Passos, a carne faz mal ao coração ou essa ideia está sendo desconstruída, esta ideia está sendo revista por estudos recentes?
A carne faz bem ao coração, essa ideia de que a carne faz mal ao coração, de que aumenta a mortalidade, de que o colesterol vai aumentar e que vai aumentar doenças cardíacas, é uma ideia totalmente ultrapassada. Segundo os novos estudos, segundo as principais revisões da literatura atuais, as mais recentes, apontam para a melhora da saúde cardiovascular e, consequentemente, diminuição da mortalidade e aumento da longevidade.
Um estudo publicado a respeito da saúde e aposentadoria, o Healthy and Retirement Study, traz informações a partir desse levantamento com 42 mil pessoas idosas. O que é que o senhor tem de informação sobre os resultados dessa pesquisa?
Essa revisão da literatura envolvendo mais de 42 mil idosos apontou que o consumo da proteína, principalmente da proteína animal, mas também da proteína vegetal e da proteína do leite, está associado a aumento da massa muscular, aumento da força muscular e longevidade.
Quais os benefícios da proteína animal para a preservação da massa muscular na terceira idade?
O consumo da proteína animal está associado a aumento da massa muscular, está associado a aumento da força muscular. Isso está diretamente associado à melhora da saúde cerebral, diminuição de queda, diminuição do risco de fraturas. Portanto, quanto mais o consumo, maior o consumo de proteína, maior a força do paciente, consequentemente menor o risco de complicações. E segundo o estudo, isso tem impacto direto na longevidade.
Qual é a relação entre o consumo de proteína animal e a redução do risco de demência?
A relação direta entre o consumo de proteína e a redução do risco de demência se dá principalmente pelo consumo da proteína com a gordura. Se sabe que a gordura, ela forma o sistema nervoso central, ela forma o cérebro, até 60% do cérebro e do sistema nervoso central é formado por gorduras e gorduras saudáveis. Na medida que o paciente ele ingere mais a proteína, ingere mais a gordura, isso melhora a saúde cerebral, isso melhora a saúde cardiovascular, por consequência, diminuindo o risco de demência.
Qual é a relação entre o consumo de proteína animal e a redução do risco de demência? O risco de perder a memória.
A proteína tem impacto direto no metabolismo e no controle do peso por dois fatores. Primeiro que quanto maior o consumo da proteína, maior a massa muscular do paciente. Quanto maior a massa muscular do paciente, maior a taxa metabólica desse paciente. Consequentemente, esse paciente gasta mais calorias, ele consome mais calorias. Isso vai ter impacto direto no seu metabolismo e vai ter impacto direto na queima de gordura e, consequentemente, no emagrecimento. Portanto, quanto mais o paciente come, mais o metabolismo dele fica acelerado. Além da proteína, também tem impacto na saciedade. Quanto maior o consumo da proteína, mais saciedade. O paciente mais saciado, ele acaba comendo menos, ele acaba fugindo menos da dieta, ele acaba comendo menos doce, ele acaba tendo menos fome, tornando a dieta muito mais fácil de ser realizada.
O que é que realmente pode aumentar o risco cardiovascular, seja relacionado ao coração? A carne, outros componentes da dieta?
O que de fato aumenta o risco cardiovascular, na verdade, o que está bem determinado na literatura, o que está sendo bem comprovado, é o excesso de alimentos multiprocessados, alimentos industrializados com conservantes, nitritos, nitrato, que a gente sabe que aumenta o risco cardíaco, que inflama o paciente. O excesso de açúcar, a dieta tradicional hoje é uma dieta extremamente rica em açúcares. A gente sabe que esse excesso de açúcar se aumenta a doença cardiovascular, esse excesso de açúcar vai ser convertido em gordura corporal, que vai entupir as artérias, que vai gerar lesão cardíaca, que vai gerar lesão no fígado, lesão no pâncreas. Portanto, não é a gordura ou a proteína que vai gerar essas doenças cardiovasculares, e sim, muitas vezes, o acompanhamento, que são alimentos ultraprocessados, riquíssimos em conservantes e ainda ricos em açúcares.
Como os alimentos ultraprocessados e carboidratos refinados, a exemplo de Josefina, linguiça calabresa, enfim, impactam a saúde em comparação à proteína animal em relação à carne de boi, por exemplo?
Os alimentos ultraprocessados e carboidratos refinados complicam demais a saúde do paciente, impactando diretamente na medida que geram estresse oxidativo, na medida que geram inflamação. A gente sabe que a inflamação vai afetar todo o organismo, a inflamação está associada com as principais causas de mortalidade, com o próprio câncer, com todas essas doenças cardiovasculares e cerebrovasculares. Então, nesse processo inflamatório, o corpo acaba acumulando toxinas, o corpo acaba transformando esse excesso de alimento em em gordura corporal, gordura que vai gerar placa de ateroma, que vai entupir as artérias, que vai interromper o fluxo sanguíneo para o cérebro, que vai interromper o fluxo sanguíneo para o coração, gerando infarto, gerando AVC. Então, o grande problema hoje da humanidade é principalmente a má alimentação. Até 80% do que a gente observa nos supermercados, que a gente observa nos locais que vendem comida, é basicamente carboidratos ou açúcares refinados.
Por que especialistas defendem a revisão de conceitos sobre o consumo de carne durante o envelhecimento para que as pessoas da terceira idade vivam melhor, de forma saudável?
É totalmente necessária essa revisão de conceitos sobre o consumo de carne, porque a literatura vem apontando que o consumo da carne, que durante décadas foi vista como grande vilão, na verdade é o que está ligado à saúde. A gente sabe que a carne, além de todos os seus benefícios, além no ganho de massa muscular, na hipertrofia, no emagrecimento, no metabolismo, a carne, principalmente a carne vermelha, ela ainda é a principal fonte de vitaminas do complexo B, principalmente a vitamina B12. O ferro presente na carne vermelha, ele tem uma bioabsorção muito melhor do que o ferro presente no feijão ou em outros vegetais, garantindo, consequentemente, uma maior absorção e mais resultados, mais saúde, correção de uma anemia de forma mais forte, mais evidente quando o paciente faz o consumo da carne vermelha. Então é importante, sim, eu sou um dos médicos que defendem essa revisão, dessa visão de que a carne vermelha faz mal. Claro que, como tudo na vida, é importante um equilíbrio, mas o grande vilão que está associado a uma grande taxa de mortalidade é o excesso de açúcares e produtos refinados, que muitas vezes acabam acompanhando a carne vermelha. Esse excesso de alimentos refinados, esse excesso de açúcares, é o que vai gerar esse estresse oxidativo, inflamação, obesidade, diabetes, entre tantos outros problemas. E a carne, por uma questão cultural, foi colocada como a grande vilã, mas hoje, segundo a literatura, e são diversos estudos, diversas revisões da literatura que apontam que a carne, na verdade, é saudável e deve ser, sim, consumida diariamente.